Vamos dar então início, muito bom dia, à audição requerida pela Federação Portuguesa do Táxi. Exatamente, proposta exatamente pelo Bruno, da Federação Portuguesa do Táxi. Temos na nossa presença o Carlos Ramos, presidente, Carlos Silva e António Marcos, dos Corpos Sociais, Isabel Patrício, assessora jurídica, e Rafael Vicente. Nós, nestas audições, pretendemos que seja dada voz àquilo que são os problemas que vos trazem cá. Gostaríamos que, numa breve apresentação, pudessem expor aquilo que são as vossas preocupações e aquilo que desejam também ver resolvido por parte da Assembleia da República, e depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares que o desejem para se pronunciarem, também entrarmos em algum diálogo que seja profícuo relativamente àquilo que nos têm para demonstrar daquilo que são as vossas preocupações. E, portanto, passo desde já a palavra ao Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi.
Então, muito bom dia, muito obrigado por nos receberem. O que nos traz ao Parlamento são um conjunto de preocupações que afetam o setor há alguns anos e que não têm havido a resposta necessária por parte do Executivo para a resolução dos mesmos. Nós, se a Sra. Presidente me permitisse, eu deixava aqui um conjunto, a súmula das questões que nos trazem cá. Não sei se chega, tenho aqui mais dois. Naturalmente, convém, se calhar, identificar quem é a Federação. A Federação é uma estrutura que tem 20 anos, representa 4.200 viaturas a nível nacional, tem delegações no Porto, Coimbra, Faro e o um núcleo em Portimão. As questões que nos trazem cá, penso que são do conhecimento da maioria dos partidos com assento parlamentar, e solicitamos e agradecemos ao PCP que tenha marcado esta audiência para nos ouvir. Porque, de facto, dos documentos que nós entregamos aos senhores deputados não correspondem ao conjunto dos problemas que afetam o setor, mas estão aí seis pontos que para nós são cruciais neste momento e gostaríamos muito de ter o apoio da Comissão Parlamentar e do Parlamento para a resolução dos mesmos. O primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar, em termos muito práticos, muito rápidos, tem a ver com a Uber. A Uber é uma plataforma que se instalou em Portugal, é exemplo do que tem vindo a fazer nos países europeus, que nós consideramos que é uma estrutura que assenta, não respeita o quadro jurídico nacional, faz um conjunto de transportes a pedido e cobra por isso e por tal, e não se enquadra no ordenamento jurídico para o transporte de passageiros. Pensamos que o nosso ordenamento jurídico só permite que os táxis façam esse tipo de transporte e é uma das questões que nós gostaríamos de ver tratado e naturalmente resolvido. E nós temos também temos propostas na nossa documentação que, em nosso entender, deviam ser levadas a efeito pelo Executivo, pelo Governo português. Depois temos mais quatro questões que para nós são cruciais, uma delas que há anos que se arrastam para uma resolução, que são o transporte de crianças contratados, isto é, o ordenamento jurídico hoje permite que qualquer táxi que na cidade possa transportar uma criança, desde que solicitado no momento pelo pai ou pelo familiar, e se porventura uma empresa de táxi fizer um contrato com aquele familiar para transportar regularmente a criança, é impedido de fazer. A legislação que está em vigor hoje impede que isso aconteça. Naturalmente que há um setor, há uma parte do nosso setor, fundamentalmente na região norte e centro, que vive muito com este nicho de negócio. As câmaras municipais e as escolas, enfim, precisam muito, e era aqui que os táxis, enfim, sobreviviam com este tipo de negócio. E ultimamente as câmaras afastam os táxis dos contratos, nem sequer permitem que os táxis, enfim, concorram aos concursos com o argumento que os táxis não se enquadram na legislação. E mais uma vez aqui os bombeiros estão a ser, enfim, beneficiados com este tipo de transporte, sem mais, e na nossa opinião, mais caro para o erário público. Esta foi uma das razões que em 2008 levou à constituição de um grupo de trabalho para tratar deste problema e que, por unanimidade dos presentes, quer da Antral, quer da Federação, quer do Governo, quer da Associação que representa o transporte em crianças, por unanimidade reconheceu-se que era necessário alterar esta portaria. O documento está feito desde 2009 e não é publicado. Também não percebemos muito bem porquê, porque é que este documento não é publicado, o que naturalmente nos faz, enfim, faz continuar a exigir pela sua publicação. Como disse ainda há pouco, há uma parte substancial do setor do táxi, a norte e ao centro, que utiliza e que vive e sobrevive muito com este tipo de transporte. Temos uma outra questão que para nós também é crucial, que tem a ver com o afastamento definitivo com os táxis do transporte de doentes não acamados. Nós sempre defendemos, e os táxis foram eles que durante 48 anos serviram as populações no interior do país, eram eles que transportavam as pessoas que precisavam de ir para a hemodiálise, para a fisioterapia, para os hospitais centrais para tratamento, na altura em que as corporações de bombeiros afastavam-se de fazer este tipo de transporte. E há uns anos esta parte, já com este governo, o Sr. Secretário de Estado criou uma portaria que pôs cá a forma a portaria, criava as viaturas de transporte simples de doentes, que não era naturalmente aquilo que nos agradaria, mas nós nunca dissemos que não estávamos de acordo com aquela portaria e manifestámos a nossa intenção de participar e de aceitar favoravelmente aquela portaria. Houve muitos empresários que se inscreveram na portaria, enfim, que viam ali também mais um nicho de negócio também para a sua atividade. É verdade que, por influência das corporações de bombeiros, o Governo mais uma vez aqui recuou e meteu a portaria na gaveta, com a indicação de que iria constituir um outro grupo de trabalho para reformular a portaria. Nós estranhamos, porque pensamos que quem fez parte do grupo de trabalho daquela portaria teve todos os cuidados técnicos e científicos para as pessoas que iriam ser transportadas em táxis, eram-lhes garantidos os cuidados mínimos para o efeito. A verdade é que há 15 dias o Governo, mais uma vez, vem satisfazer definitivamente os interesses das corporações de bombeiros, pensamos que em prejuízo do erário público. Nós sempre pusemos em alternativa àquela portaria, o que seria importante neste caso é que se abrissem concursos regionais, locais ou nacionais para os transportadores que melhores propostas fizessem e que respeitassem o transporte deste tipo de pessoas, de utentes, para nós não são doentes, são utentes do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar em hemodiálise, fisioterapia, transporte para os hospitais centrais, que então que se abrisse concursos e naturalmente o Governo iria poupar e o Estado iria poupar muitos euros, se assim fosse. Não foi o entendimento do Governo e o Governo então criou uma outra portaria, que afasta definitivamente a anterior, e criou as viaturas dedicadas a transporte de doentes. Viaturas que têm que ser pintadas de branco, com uma faixa vermelha. Naturalmente, quem está em condições de fazer este serviço, os táxis foram definitivamente afastados. Isto é, mais uma vez, se vão empurrar algumas centenas de empresários para a falência, porque também era aqui que sobreviviam com este tipo de transportes. Ora, não, os táxis não se podem pintar de amarelo nem de branco com uma faixa, porque se o fizessem, deixavam de ser táxis como eles são licenciados para efeito. Esta também é uma questão que nos preocupa fortemente. Outra questão tem a ver com o controle com uma outra portaria, que já está aprovada, ou seja, foi criado um grupo de trabalho para, e foram as alterações aprovadas por unanimidade, também dos presentes, quer pelos sindicatos, quer pelas associações patronais, quer pelo Governo que esteve presente através do seu Diretor Nacional da Autoridade das Condições de Trabalho, para se reformular a portaria que controla que é o controle e a publicação das alterações dos horários de trabalho. Ora, todos nós chegámos a um acordo que isto não fazia sentido para os táxis. Os táxis não podem permanentemente estar a parar, a dizer, tomei um passageiro, vou à casa de banho, vou para a praça, agora vou almoçar, vou à casa de banho. Percebemos que aquilo foi feito para o Governo, encontrou ali uma solução para controlar os tempos de trabalho dos TIRs, os transportes internacionais de mercadorias, porque, enfim, há falta de melhor situação, mas o legislador esqueceu-se que os táxis não têm condições e o grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo reconheceu que, de facto, não fazia sentido que os táxis tivessem que cumprir com a portaria que existe ainda hoje, que leva as autoridades a levantarem coimas de 9 mil euros, de 8 mil euros, de 7 mil euros, e estamos a falar em microempresas, um empresário em carro e um carro que não tem condições. Também é verdade dizer que há comarcas que hoje em dia os próprios tribunais põem de parte, já nem ligam aos autos que são levantados pelas autoridades. E não percebemos também porque é que esta portaria não é publicada e que é urgente que venha cá para fora. Outra portaria que também foi constituída por um grupo de trabalho para o efeito, que era não só a portaria, mas também a própria lei, que foi alterada, a lei que regulava na altura o setor, e foi publicada a Lei 6 de 2013, que vem facilitar o acesso à formação e o acesso à, o acesso à formação e à atividade. A lei, no fundo, ela corresponde às preocupações que foram manifestadas no grupo de trabalho e que tiveram a nossa aceitação, como tiveram, penso, a aceitação de todos os intervenientes, mas falta um documento que é importante, aquilo que nós chamamos a portaria fantasma, que é a portaria que vem regular a Lei 6, que é aquela que define os critérios da formação, que tipo de, qual é a carga horária da formação, como é que se identificam os taxas interno e externamente, qual é os pré-requisitos para a formação. E penso que aqui há aqui um campo muito importante que o Governo podia aproveitar, e também não percebemos muito bem porque é que não aproveita, para a criação de postos de trabalho. Isto é, os requisitos que hoje são um empecilho para que os filhos dos empresários, para que as pessoas jovens que têm carta de condução pudessem vir a desenvolver a atividade neste setor, que muito precisa de gente nova neste setor, não o pode fazer porque a portaria não sai e continuam a haver estes empecilhos que impedem que os filhos dos empresários e pessoal novo, que não tem outra colocação, pudesse aproveitar esta abertura que a portaria lhe vai dar, que em setembro do ano que passou foi preciso que as duas associações pusessem o pé à parede e dissessem ao Governo: nós não fazemos mais de avaliadores enquanto a portaria não aparecer, porque ninguém sabia da portaria. Da portaria, 8 dias depois apareceu. Apareceu a portaria, foi pedido parecer com caráter de urgência às associações e aos sindicatos, todos responderam com a urgência que era solicitada, foi-nos garantido que até ao final deste ano que passou, a portaria vinha cá para fora. Estamos em fevereiro e a portaria não aparece, não se percebe porque é que a portaria não aparece. Pensamos, temos pelo menos essa percepção, que o Governo não esteja à espera que se tome mais uma posição de força para que a portaria e estas portarias sejam publicadas. Por último, e não menos importante, tem a ver com os tuk-tuks, os famigeradas carrinhas, como nós chamamos os triciclos das castanhas. Quer dizer, e o que nós dizemos aqui, e há muito tempo que andávamos a falar disto, desde julho do ano passado, quando este problema surgiu na Europa e que alguns países e as associações, da qual nós fazemos parte na Confederação Europeia do Táxi, tomaram uma posição pública, houve governos que perceberam e já reagiram e já tomaram as suas posições em relação a isto. Estamos a falar nos tuk-tuks também. Aqui, a Câmara e o Governo, particularmente a Direção-Geral de Turismo, continua a emitir licenças para os tuk-tuks. As câmaras não sabem quantas licenças circulam nas cidades. Não há regras para como é que devem explorar a atividade. Foram fixados 3 circuitos e deixaram 4 circuitos fechados e 1 aberto, que os tuk-tuks fazem o trabalho dos táxis. Vão para o aeroporto, levam bagagem. É mais um concorrente que não, enfim, não deve ser, por parte do poder central e do poder local, é permitido. Nós temos um conjunto também de propostas que estão nesse nosso documento. Ouvimos hoje de manhã que a Câmara, a Assembleia Municipal, vai se pronunciar sobre essa questão, mas há uma questão de fundo que para nós é importante, que o Governo deve intervir. É a Direção-Geral, o IMTT é afastado deste tipo de solução. O IMTT não é ouvido nem achado para o licenciamento deste tipo de viaturas que não garantem, na nossa opinião, segurança ao passageiro, não garantem aquilo que a legislação portuguesa exige dos outros transportadores, nomeadamente nos centros urbanos, que é a poluição sonora e a poluição ambiental. Se um táxi não pode circular no casco velho da cidade, porque não responde aos requisitos que são exigidos, não se compreende porque é que um tuk-tuk ou um rickshaw que faz poluir por 10 táxis, faz mais ruído que um táxi, pode circular no casco velho, independentemente de ser para turismo ou não ser para turismo. Nós entendemos, tudo bem, se é necessário existir os tuk-tuks, que eles sejam obrigados a cumprir com a mesma legislação que é exigida aos outros transportadores, neste caso concreto, aos táxis em particular. Ficavam por aqui, à vossa disposição, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi bastante sucinto e concreto naquilo que tinha para apresentar. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares que o desejam, Sr. Deputado Bruno Dias, que foi o requerente também desta audição.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Federação e a delegação da Federação que está presente hoje, agradecer a vossa vinda aqui à Assembleia da República, agradecer as informações e o testemunho que aqui nos trazem. Estamos perante situações muito graves do ponto de vista de um setor que é fundamental e que é estratégico para o sistema de transportes a nível nacional. É impossível nós discutirmos o sistema de transportes e a mobilidade a nível do país, nos grandes centros urbanos, mas também no interior e nas zonas mais isoladas, especialmente até nessas áreas, sem olharmos e sem considerarmos o setor do táxi. Consideramos nós, PCP, que as questões do setor do táxi têm sido merecedoras de pouca atenção por parte do Governo e têm sido merecedoras de pouco, eu diria até respeito por parte do Governo, tendo em conta as questões que têm vindo a ser suscitadas, não apenas pelo setor e pelas iniciativas até muito, muito abrangentes, muito participadas e que evidenciaram a dimensão da mobilização que está a atravessar o setor e os problemas que são sentidos, né? E a indignação que está a ser transmitida. Aliás, como referem na vossa documentação, houve aqui, mesmo muito recentemente, iniciativas em que o setor do táxi compareceu em peso, né? Há uma convergência em torno de questões muito preocupantes que nós temos procurado aqui na Assembleia dar voz e levantar junto do Governo, pedindo uma explicação, pedindo medidas concretas e pedindo respostas concretas às situações e aos problemas. Agradecemos muito o atualizar do ponto de situação destes problemas principais que, como sabem, também temos procurado vir aqui a acompanhar e a levantar na Assembleia. Temos uma preocupação muito grande que tem a ver com a estranheza que sentimos ao ver a ausência de resposta do Governo em relação a questões que estão muito atuais e que estão a desenvolver-se, problemas que estão... O caso da Uber é um caso concreto. Há um silêncio que dura demasiado tempo e parece que estamos confrontados com um problema que, mais dia menos dia, temos à nossa frente um facto consumado. E o problema foi criar-se as condições para que aquilo que vinha no horizonte e que era uma perspectiva a uma altura e que noutra altura passa a ser um facto consumado e ninguém das entidades competentes tomou as medidas necessárias. As questões que o PCP colocou aqui na Assembleia por escrito há meses atrás e que a Federação recebeu, certamente, não tiveram da resposta. Já agora é uma nota de informação que eu gostava de dar. As questões sobre o setor do táxi, os requerimentos, os questionamentos que entregámos aqui por escrito, tiveram a resposta do MAI, relativamente à fiscalização, no terreno, as questões das fiscalizações, lato sensu, que também fizemos chegar, e por parte das finanças, em relação à Uber, que remeteu para a tutela, que diz que a gente cumprirá a lei, se houver regulamentação e homologação, as questões fiscais cumprir-se-ão de acordo com as regras que forem estabelecidas. E ainda há pouco estávamos aqui a falar, quer dizer, como é que se paga o IVA? É 6% ou é 23% em relação à Uber? É prestação de serviços? É transporte de passageiros? E a que nível? Não é? E em que âmbito e com que enquadramento? Portanto, isto é uma questão muito atual e que está a desenvolver-se e que vai agravar-se se não houver medidas. Registamos esta informação que o Presidente Carlos Ramos deu agora relativamente à portaria para a regulamentação da Lei 6/2013, que apareceu, existe, não é? Existe, apareceu, já foi vista, já deu à costa, já teve, e pareceu-me ouvir esta informação, mereceu o apoio do setor, o acordo do setor, e no entanto nunca mais apareceu, não chegou a ser publicado. Isto é uma questão que a gente vai ter que colocar. Como sabem, a proposta do PCP ia no sentido do IMT também ser chamado aqui à Assembleia para debater esta questão, para dar explicações, informações, para informar aqui a Assembleia sobre este aspecto. E estas matérias, naturalmente, estão em cima da mesa para estas discussões. Já agora, dar nota do seguinte: quando o PCP fez a proposta para que estas reuniões sobre a situação do setor do táxi se realizassem, a nossa perspectiva e a nossa opinião era que teria sido mais adequado, tendo em conta a importância do setor e a dimensão dos problemas também, que faria mais sentido que ter estas reuniões na Comissão Parlamentar, não propriamente no grupo de trabalho de audiências, porque a Comissão significava o pleno da Comissão, portanto, os 20 e tal deputados, em princípio, com uma abrangência maior de participação e de envolvimento, com a transmissão pelo canal Parlamento dos trabalhos e das intervenções que em grupo de trabalho não é possível fazer, não está previsto, não haverá essa transmissão em canal parlamento, na comissão seria possível, e por isso nós defendíamos que fosse em comissão parlamentar, por essa razão, não por uma abordagem ou aprofundamento de outra ordem, porque há aqui também esta tolerância e flexibilidade em termos de tempo, e portanto podemos aprofundar, ir ao concreto das questões, mas digamos que o passar mais além a divulgação e o impacto que as questões têm e que o setor hoje está a atravessar, que deve ser conhecido pelo máximo de pessoas e que deve ser vivido, mas para nós o essencial era que as reuniões se realizassem. Portanto, fazendo-se no grupo de trabalho é melhor do que não fazer, e por isso aqui estamos. E estivemos de acordo que a reunião se realizasse, embora não nos termos ideais, mas nos termos possíveis, que foram aceitos e que permitem este aprofundamento. Uma questão que nós colocámos também e que gostávamos de ouvir o vosso testemunho. Portanto, como sabem, a Federação e a ANTRAL, as duas estruturas, estão a ser ouvidas. Já esteve aqui a delegação da ANTRAL. Gostávamos também de ter o testemunho da Federação nesse aspecto, que tem a ver com a questão das praças de táxi, nomeadamente no aeroporto e nos terminais portuários, cruzeiros, etc. Qual é a vossa perspectiva do ponto de situação e da evolução até agora? Ouvir também a Federação nessa matéria. Tivemos há pouco uma intervenção, um testemunho da parte da ANTRAL sobre uma matéria relativamente às viaturas deslocalizadas, aos táxis, aos carros de praça, que sendo licenciados num determinado concelho, aparecem a fazer serviços noutro concelho, e foi dado aqui o esclarecimento, ou foi dado aqui a perspectiva, de que não há nessas situações, via de regra, um serviço de táxi normal, de apanhar serviços na rua e fazer a concorrência direta com os táxis, e que, pelo contrário, o que acontece é um serviço a contrato que é feito nessas zonas e que não tem essa situação equiparada, são casos diferenciados e, como tal, não se podem pôr no mesmo plano. E nós colocamos uma preocupação que é, mesmo que fosse aceite, mesmo que fosse tomado por bom este enquadramento de carros deslocalizados que fazem serviço, mesmo que não seja serviço de táxi, mas apenas e só serviço de contrato, mesmo que se aceitasse essa perspectiva, há uma nota que é dada à Comissão por parte da delegação, no sentido que os serviços que são aqueles que os táxis da zona normalmente não aceitam e até se fazem um preço mais baixo. Nós manifestamos a preocupação que isto pode significar o esmagamento de preços e a redução por uma concorrência que está numa situação que acaba por condicionar os contratos que existem e baixar, a curto e médio prazo, acaba por baixar os preços, esmagar as margens e dificultar ainda mais a intervenção do setor. E, portanto, dar nota desta discussão, desta troca de perspectivas que foi aqui colocada. Nós, pronto, dissemos que, estando nós de acordo com a perspectiva em muitas outras matérias que foram aqui colocadas, a questão da Uber, a questão da Lei 6/2013, a falta de regulamentação em diversas matérias, nesta e noutras, que foi aqui colocado, temos também esta preocupação. E, por outro lado, para terminar, uma preocupação que tem a ver aqui principalmente com o interior do país, que tem a ver com a pulverização ao nível regulatório, digamos assim, e a incerteza que se pode criar para o futuro com este novo, que ainda não vimos qual é a versão que vem à Assembleia para o debate na semana que vem, regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Não é o que está no requerimento do PCP, não estava na ordem de trabalhos antes, mas, entretanto, o Governo agendou para a semana sem entregar a proposta. Portanto, a gente ainda está à espera da proposta para poder discuti-la e analisá-la para o debate plenário da semana que vem. Que é o problema de, a partir daquela perspectiva que fosse aplicada, cada município, vamos, entre aspas, seria uma autoridade de transportes, uma autoridade Municipal de Transportes, quer à própria Câmara, e depois poderia haver as CIMs que exerceriam funções também a esse nível, com as preocupações que também podem ser colocadas relativamente ao próprio funcionamento do setor do táxi inserido no sistema de transportes e da mobilidade das regiões. E nós sabemos, gostava de colocar esta questão e ouvir da parte da Federação esta vossa perspectiva, nós sabemos que no interior do país, e também abordaram essa matéria, muitas das vezes há uma situação absolutamente dramática que é pouco conhecida, da atividade que é encerrada, de carros que são simplesmente parados, que não se faz o serviço do táxi, com as questões do transporte de crianças, com o transporte a contrato, com os serviços contratados fixos, que a dinâmica local, o dinamismo local está a ser arrasado e o setor do táxi está na primeira linha dos que sofrem com essa realidade. E o que aí vem não é propriamente altamente motivador. Ouvir a vossa perspectiva, finalmente, sobre um aspecto que temos, de facto, também interesse em conhecer, que é estas novas modalidades do transporte flexível. Isto é, nós estamos de acordo que haja uma integração e que haja uma articulação plena dos sistemas de transporte. Articulação, integração do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do sistema ser gerido e ter uma estratégia de desenvolvimento. Temos muita preocupação e dizemos que nesse caso não é aceitável que haja serviços que não são do setor de transportes, carrinhas, seja do que for, a substituírem-se ao sistema, e se assim for, não estamos de acordo. Não podemos aceitar essa opção. É dada a garantia de que assim não é e de que assim não será. E nesse caso, melhor. Nesse caso, tudo bem. Mas é uma preocupação que nós temos. Porque depois, como dizia alguém, na prática a teoria é outra. Né? Na prática a teoria é outra. E por isso é uma preocupação que gostávamos de colocar e ouvir a vossa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Partido Socialista, o deputado João Paulo Figueiredo. Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado. Com João Paulo está ali. Sendo sintético, agradecer-vos a exposição, em especial o documento escrito que também aqui colocaram. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do meu colega João Paulo Correia, teve a oportunidade de estar convosco a semana passada numa longa e muito produtiva e interessante reunião, em que a esmagadora maioria destes temas foram abordados com um grau de detalhe e profundidade. E, portanto, eu até ia ser muito sintético, mais na perspectiva de que possam densificar algumas coisas, mas para, não tanto para nosso benefício, que tivemos essa oportunidade de ter uma longa conversa convosco, mas para os trabalhos aqui da Comissão, no sentido, como o deputado Bruno Dias referiu bem, o Partido Comunista Português apresentou esta iniciativa, que foi aprovada por todos os grupos parlamentares, de um conjunto de audições, e, portanto, até no sentido de que haja um relatório, que haja consequências, não é só ouvir por ouvir, é que depois também existam melhorias de coisas que estão pendentes, às vezes há essas coincidências de que se resolvem algumas coisas quando estão sob a luz do escrutínio parlamentar, mas ao mesmo tempo para também que outras coisas possam ser despoletadas. Até porque nós temos a mesma experiência do grupo parlamentar do PCP. E, infelizmente, temos algumas perguntas efetuadas sobre estas matérias, até em consequência de reuniões e audições com o setor, a que o Governo não tem dado resposta. Portanto, a minha primeira pergunta era, até pela documentação que aqui referiram, têm um pedido de audiência ao Primeiro-Ministro, um bocadinho o balanço desta interação que têm tido com o Governo, no caso com o Primeiro-Ministro, com o Ministério da Economia, com o IMT, e no caso até especificando do IMT, logo no primeiro assunto, Se tem a mesma experiência que a Antral aqui há pouco relatou sobre a Uber, que no fundo o IMT acabou por dizer, pois isto está um bocadinho a violar, mas vocês façam qualquer coisa, mexam-se, e portanto se podiam aprofundar um pouco quais são as posições sobre esta matéria. Do mesmo modo, também ao nível das portarias que referem, que estão em falta e que identificam, se nos podiam fazer chegar, e fizemos um pouco também o mesmo desafio à Antral, para além das diferentes matérias, e nós podemos comparar o que é que está na legislação e precisa de regulamentação, o que é que já foi regulamentado, os vossos colegas diziam que tinha sido regulamentado tudo o que interessa ao IMT e que pouco ou nada tinha sido regulamentado o que interessa ao setor. Mas se pudessem, ou do modo oral, ou até fazer-nos chegar um documento mais complementar a este, que pudessem descrever detalhadamente tudo o que está em falta, em específico, das diferentes matérias, para nós questionarmos o IMT, que também cá virá, sobre muitas destas matérias. Há aqui um ponto que tem sido um tema de debate comum já há bastante tempo, que é o transporte de doentes não acamados, não urgentes. Os efeitos naturalmente negativos que têm tido na vossa atividade, em especial até fora dos grandes centros urbanos. E também para vos perguntar uma coisa, que é a Antral anunciou aqui que queria procurar fazer diligências junto da Comissão Europeia, considerando até que estamos perante, no fundo, quase que um benefício ilegal ou auxílios ilegais a um determinado setor de atividade, no caso dos bombeiros voluntários. Era perguntar se partilham desta ideia, se estão em consonância com eles sobre esta matéria, se estão a pensar fazer algumas diligências sobre este assunto. É, no fundo, a visão que têm sobre isto, que até é relevante também para a articulação dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República com os grupos parlamentares no próprio Parlamento Europeu, pode ser algo que possa ser inventariado. Depois, também um pouco aquilo que o Bruno já acabou por colocar, ou seja, esta matéria dos serviços descentralizados, que nos foi dito que é muito por... ou seja, que colmata déficits no sítio onde os taxistas estão a exercer e que não têm serviços que justifiquem, e que ao mesmo tempo, como vêm fazer serviços a contratos, muitas das vezes com companhias de seguros, que não prejudicam aqueles que já cá estão. Mas a minha dúvida é porque é que aqueles que já estão também não concorrem ou não se interessam por isso, e no fundo, se não estamos aqui numa total desregulação também, ou seja, em que no fundo a oferta está desregulada nas diferentes zonas do país, porque se andam a passar para os outros, ainda que não prejudique, alguma coisa não está mal nessa, alguma coisa estará mal nessa densificação da oferta, porque se estivesse bem e se houvesse mercado, para além dos diferentes problemas económicos e financeiros e perda de rendimento disponível que afetam toda a gente, teríamos a coisa mais equilibrada. E de toda a argumentação que já ouvi, o que eu não percebi mesmo é porque é que aqueles que estão consideram que o serviço pode não ser interessante e têm que vir de outras zonas, era para tentar perceber um pouco melhor. E também é esta articulação, como o Bruno já disse, também já tinha colocado esta questão há pouco, sei que é uma preocupação vossa da necessidade de regulamentação do terminal de cruzeiros, do aeroporto, não só para eliminar más práticas individuais que acabam por trazer má fama ao conjunto do setor, mas também concorrência de todo o tipo de atividades turísticas, os próprios tuk-tuks, assim também um pouco um funcionamento selvagem que existe quer no terminal de cruzeiros, quer no aeroporto, em certa medida, e tudo aquilo que tem com o transporte flexível e a pedir também como é que vem essa interligação. Nós vemos de um modo positivo, e há coisas que nos separam do Governo neste diploma que o Bruno estava a referir e que virá para debate na Assembleia. Há um ponto em que nós concordamos, que é com uma descentralização para o nível intermunicipal e municipal. Nós somos a favor disso. Aliás, até somos críticos do Governo no sentido em que é preciso ser consequente e não ir devagar, devagarinho. Em que, em muitos aspectos, neste diploma, que querem fazer isso, mas é depois. Primeiro querem subconcessionar muitas coisas para privados. E depois é que querem passar para os municípios e para o nível intermunicipal. Eu acho que devagar vão-se convencendo. Também este diploma já teve várias versões, já teve a consulta pública, já foi metido na gaveta, já voltou, já foi negociado com as áreas metropolitanas, já deixou de ser, depois voltou a ser há pouco tempo. Eu acho que a pouco e pouco vão-se convencendo, e eu ainda tenho esperança, no caso até, e com isto termino, na área urbana de Lisboa, que muitas das intenções do Governo acabem por ficar pelo caminho. E uma última nota, a propósito também dos vossos contribuições e trabalhos, de tudo o que tem a ver com o Tuk-Tuk, na minha dupla qualidade também de líder do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal de Lisboa, foram muito úteis e interessantes os contributos que deram à Comissão. Hoje, quer na imprensa escrita, quer na TSF, tem sido muito destacado tudo aquilo que é o relatório, fruto desse trabalho e dessas audições que vai a debate. Eu acho que consubstancia muito das vossas preocupações, e acho também que consubstancia aquilo que é a posição do PS, e que espero que depois também tenha tradução ao nível da Câmara, que é: nós achamos que a atividade é positiva para o turismo, nós não queremos matar a atividade, não queremos que por uma excessiva regulamentação e burocratização também se coloque em causa a atividade, achamos que nem 8 nem 80, ou seja, não pode ser este funcionamento completamente anárquico, mas também não deve ser também excessivamente burocratizado. Tem é que ser regulado, tem que ser definido horários, percursos, pontos, tem que também ser limitado o número, não pode continuar a crescer aqui em excesso, e tem que ter uma atividade complementar às ofertas da cidade e não concorrencial com o setor do transporte. Já me separa uma coisa daquilo que vocês aqui disseram, e com isto termino, é que com tudo aquilo que eu já tenho ouvido do setor e com o que vamos observando do IMT, deixem lá o IMT fora disto, porque se eles já não fazem nada do que têm a fazer, se nós vamos meter nos tuk-tuks, nem tuk-tuks, nem licenças e nem mais nada, eles que se concentrem a fazer tudo aquilo que vocês dizem que eles já não fazem e que deixem para o setor do turismo e para o setor municipal resolver este assunto.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, agora sim, João Paulo Viegas, de CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, também, e em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar a delegação da Federação Portuguesa do Táxi. Como é óbvio, muitas das questões já foram colocadas, porque esta é uma matéria importante, só também o Partido Comunista por ter apresentado este requerimento e a possibilidade de ouvirmos nesta comissão, embora no grupo de trabalho, mas penso que o objetivo e o mais importante é o facto de podermos ouvir, de nos transmitir também aqueles problemas relacionados com este setor. Eu começaria, desde já, por me referir às portarias em falta, e portanto penso na parte do grupo parlamentar do CDS, como é óbvio, colocar a questão para quando a publicação destas portarias, faz todo o sentido que elas possam ser publicadas, nomeadamente o transporte de crianças e até a questão do acesso à profissão, que tivemos a oportunidade de debater nesta comissão e discutir entre os grupos parlamentares esta mesma matéria. Portanto, em relação à questão das portarias em falta, pronto, isso também penso que os grupos parlamentares também têm aqui mecanismos que, para colocar ao Governo e perceber o ponto da situação disso, e portanto acho que faz todo o sentido. Depois, em relação à questão dos tuk-tuk e outras formas de transporte que, entretanto, podem surgir no futuro, e aqui muitas das vezes a incapacidade até de prever o que é que poderá, em termos, às vezes apelamos também ao empreendedorismo, à inovação, e portanto também há toda esta capacidade, temos que arranjar formas de perceber e de, do ponto de vista legislativo, criar depois as condições para que estas atividades possam desenvolver. Não me parece que o caminho será um modo de transporte ou uma forma, eventualmente, de transportar os turistas uns contra os outros. E, portanto, eu acho que temos aqui que saber criar as regras para que todos possam coexistir dentro de determinadas regras. Portanto, acho que faz... o transporte de táxi é o transporte de táxi, o transporte noutro tipo de veículos, que o objetivo também é, do ponto de vista turístico, também penso que faz sentido existir. Portanto, depois tudo é preciso criar as regras necessárias para que todas as atividades possam coexistir, como disse há pouco. Até porque, felizmente, isto, não vão perceber porquê, felizmente isto é um problema que se colocou, porque os números do turismo nos últimos 2 anos são números muito positivos. E, portanto, o número significativo de turistas que, nomeadamente, chegam a Lisboa todos os dias, portanto, depois criaram aqui oportunidades de negócio. E isto, se por um lado temos que criar aqui, saber criar as condições para que todos possam desenvolver a sua atividade com regras, como é óbvio, penso que, por outro lado, e como dizia há pouco, é um reflexo também do destino turístico Lisboa e da importância que tem tido nos últimos anos. Como é óbvio, se não tivéssemos turistas, provavelmente também ninguém adquiria veículos para fazer os percursos, etc. E, portanto, tudo isto, se calhar esta questão não se colocava. Por um lado, felizmente coloca-se, agora é preciso criar regras, é preciso... criar regras para regular e também que depois permitam fiscalizar as diversas atividades. E, portanto, é isto que faz sentido. É um problema que está a surgir em Lisboa, pode surgir, como é óbvio, noutros pontos do país, mas já está. Mas, quer dizer, em Lisboa tem um impacto completamente diferente. Também aqui, o facto de não pertencer à Assembleia Municipal de Lisboa, também tem aqui um distanciamento em relação a esta matéria, e, portanto, mas que faz todo o sentido. Portanto, e as autarquias também criarem aqui em termos de regulamento. Penso que esta é uma matéria que deverá ser, que as autarquias têm que acompanhar com muita proximidade. São a realidade do país, das nossas cidades, é diferente, portanto, a realidade de Lisboa é diferente noutra cidade do país, também com algum interesse turístico, e que esta atividade poderá também fazer sentido, mas que tem constrangimentos diferentes, e portanto aqui as autarquias, penso que o papel das autarquias é importantíssimo. Depois, em relação à questão da Uber e aquilo que nos foi transmitido, quer pela Antral, quer também pela vossa federação, claramente aqui uma falha de legislação, e portanto é preciso aqui também colmatar essa falha de legislação. E, portanto, também teremos a oportunidade, quer junto do IMT, perceber, em relação a esta matéria, o que efetivamente se passa. Depois, há uma em relação à questão da prestação de serviços de táxis noutras cidades, aquilo que tive a oportunidade aqui de ler do documento que nos entregaram e a posição da Antral, a pergunta que queria colocar é que tipo de prestação de serviços estamos a falar, porque não me parece que a posição da Antral e a vossa posição seja igual. Portanto, aquilo que a Antral nos transmitiu é que esta prestação de serviços deve, principalmente, contratos com as companhias de seguros, de pronto-socorro, e que é feito esse transporte. Portanto, são contratos com com estes veículos e, portanto, daí a razão de estarem a circular noutros locais. Só queria que clarificassem isto, de que prestações de serviço é que estamos a falar, se são táxis de... agora um pouco por exagero, mas de Braga ou de Bragança, que estão a fazer o serviço. Mas se se trata realmente de uma prestação de serviços deste tipo, ou se, pura e simplesmente, estão a exercer a atividade normal na cidade. Isto era importante clarificar. Depois, também coloquei a Andral e gostaria de saber a vossa opinião sobre o sistema porta-a-porta, que no interior do país, que é uma experiência que está a ser desenvolvida em alguns concelhos, mas que a ideia é alargar a outros pontos do país e que, se no vosso entender, podem ser ou não uma oportunidade também para o setor do táxi, o transporte porta a porta. Transporte flexível, que... Sim, de que forma é que para o vosso setor isto poderá ser uma mais-valia? Se a experiência, se tem conhecimento de como é que está a decorrer a experiência, isso efetivamente para o transporte, para este setor, faz sentido ou não, e se pode trazer uma mais-valia? E em traços gerais eram as questões que eu tinha aqui para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passo agora então a palavra ao Sr. Presidente da Federação para responder àquilo que...
Vamos ver se eu consigo responder a isto.
Tenha a vontade.
Vou fazer um esforço. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo empenho manifestado. E eu queria também deixar esta pequena nota, que a Federação releva com bastante importância o papel que os partidos têm tido na Assembleia da República. E no caso concreto, na defesa do setor, e têm utilizado todos os meios que estão ao seu alcance, desde a revista, a internet e os encontros que faz. Ainda há 15 dias fizemos um encontro em Lisboa com os nossos delegados e representantes a nível nacional e transmitimos sempre também qual é o papel que os partidos têm tido na Assembleia da República sobre a problemática do setor. Isso também, para reconhecer também que nós não vimos cá só pedir, enfim, que os deputados nos ajudem a resolver o problema, mas também transmitimos aos interessados o papel que os partidos e que a Assembleia da República têm sobre esta questão. Ainda sobre a questão da Uber, eu só queria, para além da ilegalidade que nós já e conseguimos manifestar e na nossa documentação, uma questão que se pode pôr é: que segurança tem o transportador ou tem a pessoa que é transportada numa viatura Uber? Que segurança tem? Isto é, se há um sinistro, qual é o seguro que cobre aquele transportado? Que é um serviço pago. O motorista tem seguro de acidentes de trabalho? Não tem. Não tem seguro de acidente de trabalho. Não há seguro que cubra o específico para assegurar o transportado num sinistro em particular. Por outro lado, respondendo à questão do Sr. Deputado do CDS, Dr. Paulo Viegas, não há falta de regulamentação no setor. Isto não é preciso regulamentar a Uber, para nós é ilegal. Ela existe regulamentação no setor. Não há necessário. Não há. O próprio MTTT, independentemente de não fazer nada, que a gente não sabe que não faz nenhum, veio dizer publicamente, bom, se de facto é isso que a comunicação social diz, é uma atividade ilegal. Tem consequências. Onde é que está a fiscalização? O que é que se fez sobre isso? Faça-se pelo menos o que o governo espanhol fez, proibiu-se e mexeu nas coimas, nas contraordenações e pôs 4 mil euros a cada um e acabou. Desapareceram. Quer dizer, não se pode estar à espera de regulamentar uma questão que para nós não tem regulamentação possível. Isto é um transporte que não assenta em bases legais de nenhuma maneira. Essa questão, nós entendemos que já existe regulamentação suficiente para os transportadores que existem em Portugal. Agora, a questão do serviço de porta a porta, nós podemos começar já por aqui, nós já fazemos serviço de porta a porta. Os táxis são o transporte mais adequado para fazer o serviço de porta a porta. Desde que há táxis, há mais de 70 anos que existem táxis. Como? Desde que há táxis.
Porta a porta
é quando o Sr. Deputado diz. Agora, Em relação à legislação que veio, enfim, regular o novo quadro sobre o novo regime jurídico dos transportes, nós estamos contra. Para já os táxis foram afastados daquilo. Quer dizer, se não se percebe, e nós demos um parecer, mandámos para todos os partidos, não sei se têm, demos uma opinião sobre isso, quer dizer, não se percebe como é que se faz um novo regime jurídico em que se quer se meter todos os transportadores, independentemente da opinião, se devem estar todos ou não, e exclui-se logo à partida do táxi.
É o táxi que está funcionando.
Não, mas não está, no regime que nós demos parecer, não está. Pode estar, enfim, mas não está. Esse regime pode... Eu penso que estamos... Se calhar estamos a falar em coisa diferente. Estamos a falar em coisa diferente. Ah, esse desconhece, esse processo. Nós, não, em Beja, sei das experiências em Beja e Évora, já há muitos anos, aquilo corre bem. No fundo, é transformar os táxis em quase em viaturas coletivas e a coisa corre bem. Nós estamos disponíveis... Ah, sim, nós aí estamos de acordo. Nós devemos parecer na Câmara de Évora, na Câmara de Beja. Isso estamos todos de acordo. Agora, pensava que estávamos a falar da mesma coisa, mas não. Agora, quanto ao novo regime jurídico para os transportes de passageiros, os táxis foram excluídos. Por isso, sempre não estão lá. Não se percebe como é que os táxis não devem lá estar. Nós já demos parecer, mandámos um parecer para o Ministério, para o Governo, para a Presidente da Assembleia da República, demos conhecimento aos partidos, a dizer que discordamos. Penso que respondemos a essa questão, porque é essa questão que para nós também é fundamental, porque é que os táxis não devem estar também incluídos nessa plataforma. E tem a ver até com a questão metropolitana, exatamente. Quanto às questões que me foram também postas aqui sobre a relação com o Governo, pois-me aqui, eu sou deputado do PS, a relação com o Governo, ela não existe há anos que não existe, pelo menos da parte da Federação, não diria há anos, mas há ano e meio, que não é possível falar quer com o Ministério dos Transportes e Obras Públicas, quer com o Primeiro-Ministro. Ainda no caso concreto que temos aqui a falar, mandámos uma carta para o Sr. Primeiro-Ministro, veja lá o que é que pode fazer, já que o Governo não funciona, faça lá funcionar os seus ministros. Mandou-nos uma nota a dizer que tinha enviado o processo para o chefe de gabinete, para o Sr. Ministro dos Transportes. O Sr. Ministro dos Transportes, Economia e Transportes, Obras Públicas e Transportes, que é o Ministro, penso que é o Economia. E diz, e manda o Sr. Secretário manda responder o chefe de gabinete a dizer, pois, por questões de agenda não podemos receber a Federação. Quer dizer, é isto que tem acontecido. O IMTT é a mesma coisa. Não vale a pena andar atrás de uma coisa que não funciona. Quer dizer, não dá respostas. E quando nos apercebemos que em relação ao caso concreto, o IMT diz, bom, está bem, se é verdade, aquilo que a comunicação social faz é ilegal. E o mais triste é que o IMTT mandou um quadro deles, o Dr. Vítor Coelho, ao Porto, reuniu com a Federação e com a Antral. E a conclusão diz, bom, pá, sabe, isto é mais uma come, menos uma come, isto vai durar muito tempo. E não esperem que se façam alguma coisa sobre isto. Melhor é vocês desenrascarem-se para outro caminho. Que é isto não leva a lado nenhum. Claro que nós não vamos deixar, e como diz ali o deputado Bruno Dias, nós não vamos que isto se consolide. Nós iremos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que esta questão não se consolide. Não faz sentido. O táxi não pode, os transportadores não podem suportar, mas esta concorrência... que a nossa opinião não faz sentido nenhum, quer dizer, é legal, nem sequer tem enquadramento. Quer dizer. E quando temos uma direção geral, o IMT tem um instituto que responde desta forma, na presença das cooperativas que estão no Porto, na presença do nosso vice-presidente e do vice-presidente da Antral, quer dizer, não se pode esperar nada do Governo e muito menos do IMT para resolver este problema. O nosso recurso é o Parlamento, esperamos que o Parlamento, enfim, nos ajude neste problema. Nós não vamos ficar quietos, temos que fazer alguma coisa para que isto não aconteça. Por isso as relações, respondendo aqui ao seu deputado do PS, João Paulo, as relações com o Governo neste particular e noutros, podemos dar o salto em relação a outras questões que afetam o setor, que nós estamos fartos de bater à porta e entroncam-se com aquilo que ainda há pouco foi posto aqui, que é a questão do aeroporto, que é a questão do excesso de oferta nos grandes centros urbanos. Tudo o que nós tivemos aqui a falar, se o transporte que está a ser feito em Lisboa e nos grandes centros por carros do interior são legais ou ilegais, tudo é ilegal neste momento. O que nós dizemos e sempre defendemos isto e continuamos a apresentar propostas nesse sentido. Há um excesso de oferta no setor, na cidade de Lisboa e na cidade do Porto.
Mas a prestação de serviços...
Tem a ver com isto. Há um excesso de oferta de táxis na cidade de Lisboa. Há 1000 carros a mais na cidade de Lisboa.
Desculpa, Antônio, mas o veículo é de Castelo Branco?
É isso que eu ia explicar. Não tem nada a ver com estar a trabalhar aqui. Não pode trabalhar aqui. É grave a situação. É ilegal. Eu começava pelo princípio que é esse. Todas as licenças... Eu vou lá, senhor deputado.
É que uma coisa é vir de Castelo Branco para cá, trazer...
Todas as licenças são atribuídas por concelhos. As licenças de Bragança são atribuídas para os táxis exercerem a atividade no concelho de Bragança. Podem transportar uma pessoa de Bragança para Lisboa. Mas não podem circular dentro, não podem apanhar clientes cá. Assim como o táxi de Lisboa pode transportar um cliente para Bragança, mas não pode exercer a atividade lá. Tem que lá estar. Ou três, ou quatro, ou cinco. Deixa-me acabar. Tem que lá estar. Isto é, as licenças são atribuídas por concelhos. O concelho pode contratar para vir. O que é que se passa em Lisboa em concreto? Eu, se permitir contigo desenvolver, o problema está assim. A crise, a forma... Porque não tem havido vontade política para resolver o problema a nível nacional do setor, o setor vive uma situação complicada, de crise, em geral. E há concelhos que há carros a mais, por exemplo. E há outros que faz falta táxis. Outros que fazem falta táxis. Não há uma articulação a nível nacional, e aí a Associação de Municípios devia participar, envolver-se também nisto, de forma a distribuir de forma diferente as licenças no território nacional para aqueles concelhos em que ela faz falta. O que é que se passa? Hoje em dia, Lisboa tem 3.500 táxis. Há crise. Bragança, 50% da frota encostou. 50% da frota em Bragança entregaram as licenças à Câmara respectiva que não tem trabalho. Mas, ao mesmo tempo, há meia dúzia de empresários espertos, que têm algum poder de compra, que vão a Caminha, que vão a Vila Real, que vão a Portimão e compram licenças a 5 mil euros. Não são eles que vêm para cá. Compram licenças a 5 mil euros e põem-as a circular aqui escondidas. Elas não andam a circular porque a polícia se os agarrar nesse particular prende-os. Eles estão escondidos em garagens, estão escondidos ali ao pé dos hospitais da Luz, escondidinhos, trancados, à espera que o empresário manhoso, nós entendemos que esse homem não é empresário, tem um telemóvel e recebe, porque faz um contrato com um carro que tem em Lisboa, com uma determinada companhia de seguros, e aí também é uma questão que as companhias deviam ser alertadas para isso, em que ele disponibiliza o seu automóvel para fazer um contrato. E tem lá uma cláusula que diz assim, se a minha viatura não estiver disponível para cumprir com as solicitações, eu garanto-vos que arranjo mais carros. E esse empresário manhoso compra, sim, utiliza e aproveita-se da miséria do colega, compra licenças a 3 mil e a 4 mil euros e põe-os aqui em Lisboa escondidos. E tem um telemóvel e recebe uma telefonema da companhia. Eu quero um carro para o Hospital da Luz. Ele liga ali o serviço e vai ao Hospital da Luz. Porque se a polícia quiser, apanha-o e prende-o. Porque se ele tiver que vir de caminha para cá, tem que vir na tarifa ou ao contrato, mas vem de lá. E o polícia sabe perfeitamente, chama o cliente, onde é que o senhor veio? Vem de caminha, se quiser, a polícia tem a autoridade para isso, vai ao contador e vê se ele fez os clientes correspondentes ao serviço. Nada disso acontece. É preciso fiscalização e penalizar, por isso é que nós dizemos que não é só o Uber que é uma entidade ilegal. Os outros transportadores que desenvolvem atividade em concelhos para os quais não estão licenciados também são clandestinos, na nossa opinião. São espertalhões que se aproveitam da miséria de outros. Mas nós temos propostas para isso. Nós apresentámos ao Governo propostas para isso. Nos grandes centros urbanos, as viaturas deviam se parar um dia por semana. Devia se aproximar à oferta da procura. Esta é uma questão. Devia ser alterada a legislação, como os outros países da Europa têm, quando os empresários sentem necessidade, ou porque há crise no país, ou numa determinada região do país, que os empresários possam depositar a sua licença por um ano ou por dois anos e ir a desenvolver outra atividade, ir para as obras, ir para carpinteiro, ir para ferroviário, sem perda dos seus direitos que estão ali adquiridos. Os espanhóis fazem isso. Os italianos fazem isso. E isto também era uma forma de defender estes pequenos empresários daqueles manhosos que andam a negociar este tipo de viaturas sem escrúpulos nenhuns. E era também, ao mesmo tempo, uma forma de aproximar a oferta da procura. Em Madrid, 15% dos táxis podem todos os anos encostar as licenças sempre que a Câmara o autorizar, o arrendamento. Que o autorizar porque há crise, não há crise, melhorou, não melhorou. Nós temos uma outra proposta que entregámos ao Governo e que não é nenhuma invenção que nós tivéssemos, nós copiámos pelos nossos parceiros da União Europeia, que é criar um fundo. Por exemplo, em Espanha, eu sei que isto não é fácil, é mais fácil dizer que fazer, mas se houver vontade política para o fazer, também se faz, desde que se queira acarinhar um setor que tem uma influência muito grande no país. Em Barcelona, em Madrid, a empresa de bandeira, que é a Repsol, contribui para um fundo com um cêntimo cada litro de gasóleo que é vendido em todo o território. Esse dinheiro é gerido pelo Instituto Metropolitano dos Transportes, com a participação também dos próprios empresários que contribuem todos os anos com algum dinheiro, que agora neste momento não me lembro. E quando os empresários querem abandonar a atividade, vendem aquele fundo a preços de mercado. Não é o preço que o Instituto quer, é o preço de mercado, é 70 mil, é 60 mil, e aquele fundo compra as licenças, e esta é uma forma também de retirar licenças da circulação e aproximar a oferta da procura em algumas regiões do país. Quando é necessário, quando a procura aumentar, é o Instituto, não abre concurso, é o Instituto que vende as licenças a novas entidades que queiram adquirir estas licenças. São soluções que têm que ser ensaiadas, a questão da paragem dos carros um dia por semana, têm que ser iniciadas, nem que seja a título provisório, porque senão o setor afunda-se mais do que aquilo que ele está. Considerando ainda que há estes espertos que dizem que nós aí discordamos da Antral, e dissemos-lo clarinho como a água, e o mais triste para mim é que sejam os dirigentes da Antral a fazer isto. O próprio presidente da Antral e o senhor vice-presidente. É a mim que choca-me, a mim, como empresário e como cidadão, que uma pessoa destas faça isto. Não faz sentido nenhum. Nenhum. É contrário às regras, é contra a lei aquilo que eu estou a fazer. Não há fiscalização. Não há, pura e simples, não há fiscalização. Nem da polícia, nem do Instituto, ninguém fiscaliza isto. Por isso, nós temos algumas soluções, por isso é que nós dizemos que não, nem tudo o que está aí se enquadra nas nossas grandes preocupações. Há muita coisa, mesmo a distribuição. Porquê é que os concelhos, à volta de Lisboa, e nós já propusemos isso, quando necessitam de alargar o parque de táxis, não consultam as associações, dizendo, pondo à disposição das associações, que é necessário alargar a frota de táxis, por exemplo, na Amadora, Seixal. Agora Seixal vai abrir um concurso para mais 12 licenças. Porquê é que não contacta com as associações e põe o problema? Em Lisboa, há alguém que queira vir para aqui desenvolver a sua atividade? E transfere as licenças, isto tem que ter uma articulação com todas as autarquias, com a área metropolitana de Lisboa, para gerir desta forma. Há alguém que queira vir desenvolver a atividade para ali? Vá, as associações dizem, olha aqui 20, reduz o problema da oferta num concelho em que há excesso e vai resolver um problema num outro concelho em que naturalmente precisa da procura, da oferta. São questões que há muito tempo têm sido apresentadas, pelo menos por nós, e que não têm tido a resposta que nós entendemos que faz falta, é preciso vontade política, é um setor que, como disse, como foi dito no início, tem sido, e nós percebemos que há um estigma muito grande em relação aos táxis. Nós percebemos isso e não é fácil limpar esta imagem, mas pelo menos que nos ajudem a encontrar soluções que são estruturantes para o setor. A questão que o Sr. Deputado João Paulo do CDS pôs dos tuk-tuks, nós não estamos com a questão da regulamentação. Por nós, os tuk-tuks, lá bem, o que nós entendemos é que estas questões não se podem resolver depois a trouxa e mocho. Quer dizer, aparece tuk-tuks, ninguém sabe de onde é que vem, dão-se licenças no Instituto de Seguros, a Direção de Seguros dá licenças a quem aparecer lá com um triciclo partido aos bocados, é bonito, e sem segurança nenhuma. O que se passou há duas semanas ou há três semanas junto à Sé, à Igreja da Sé, é sintomático, quer dizer, duas meninas inglesas que vêm num triciclo, como sabe, a descida, que ele tem ali as linhas do elétrico, faz ali um S, não é? O triciclo mete uma roda da linha do elétrico, quando tenta endireitar o triciclo, as duas meninas são projetadas para fora do triciclo. Então, não se tem cuidado também com isto, quer dizer, isto é um pormenor. Mas a questão, nós não estamos contra a existência dos tuk-tuks, desde que se enquadrem e que não sejam concorrentes connosco. Metam-se na vidinha deles, que nós não nos metemos, nós não podemos fazer o serviço deles, mas eles também não têm que se meter no nosso serviço. O que aconteceu não foi isso. É que invadiram a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, se tratar por o mesmo caminho, e ninguém acaba de fazer isto. A polícia diz que não sabe o que é que fazer. E depois são outros transportadores, as tais carrinhas que andam aí clandestinas, que também não há fiscalização. E o MTT sabe perfeitamente onde é que elas estão. Vai ao aeroporto, agarra-os todos. Estão lá, não têm licenças para andar a transportar pessoas. Porquê é que não vão só... Nós não estamos contra que hajam operações de top, que hajam, enfim, que a polícia fiscalize os táxis, estão a levar dinheiro a mais, dinheiro a menos. Estamos todos de acordo. Todos têm que cumprir as regras. Então, mas a polícia não sabe que estão lá carrinhas em cima, que não estão licenciadas para transportar as pessoas para os hotéis. E não faz nada. Não há licenciamento, não há fiscalização. Pronto. São essas questões. Nós não estamos contra, desde que cada um faça o seu trabalho. É isso que nós queremos e não queremos viver nesta mexórdia, passa a expressão, só ninguém se entende e andamos todos. Não têm havido situações de violência, porque felizmente as associações pelo menos têm segurado, no caso concreto do aeroporto, aconteceu um caso que viraram o triciclo, mandaram o triciclo para ali abaixo. Mas é uma vergonha, um tuk-tuk e uma empresa que manda o seu motorista no tuk-tuk levar uma bagagem com um cliente dentro para o aeroporto, que isto não... Quer dizer, não aconteceu ali uma tragédia, porque houve ali pessoas que seguraram aquilo. Por isso, não se pode é depois, por arrastamento... Desde o princípio que nós andamos... O IMT diz que não sabe nada. Devia ser chamado, por isso que é ele que faz a homologação dos triciclos. Os triciclos têm que ser homologados pelo IMT. As viaturas... Não está, não. Não, eu tenho aqui o ofício que eles nem sequer foram chamados. Nem sequer foram chamados. O IMT diz... Não foram homologados. O IMT diz que desconhece totalmente a situação. Que eu... Exatamente. Não. Eles têm que ser chamados a pronunciar-se sobre isto. Não sei. Isso é uma questão... Para o transporte. Não sei. Não sei. Não podem. Exatamente.
Para serem comercializados, e poderem andar na estrada e cumprir as regras, têm obviamente que ser homologados. Não estão homologados para o serviço de transporte comercial de passageiros. Exatamente.
Não, para o turismo não está.
Pago.
Mas uma coisa é o transporte individual, outra coisa é o transporte a serviço, pago, regulado, um serviço comercial. E isso é uma atividade que tem que ser, obviamente, regulamentada pelo IMT, é uma parte do problema ou da solução.
Sr. Deputado, Sr. Presidente. Está aqui a resposta do IMT, então uma pergunta nossa. Então uma pergunta... Quer dizer que eu não trouxe a pergunta, mas... Ah, está, sim, senhor. Onde é que estão os tuk-tuks? É isto, não? Os tuk-tuks. É. A nossa pergunta que deu origem à resposta...
Sim, eu agradeço os documentos, os serviços da Comissão vão tirar a fotocópia só para ficar registado na gravação e que nos servirá também, obviamente, de base àquilo que for a audição que viermos a ter com o IMT. Acho que é importante, mais do que dizermos, está escrito, está assumido e, portanto, isto tem que partir de uma base também de pedirmos esclarecimentos ao IMT. Sendo obviamente o instituto que nós entendemos que seja quem tem que pelo menos liderar o processo e atuar e portanto teremos obviamente aqui muito material também para as audições que se seguirão nesta e noutras matérias onde o IMT também é chamado. Eu não sei se as questões já estão todas respondidas, penso que ainda não. Pode continuar, sim.
Eu penso que em relação ao transporte clandestino estamos todos, eu penso que está esclarecido, para nós são todos clandestinos, porque não se enquadram, não respeitam as regras do jogo, não respeitam a legislação em vigor naquilo que diz respeito à circulação e à prestação de serviços. E isso nós vamos também pedir uma opinião, ainda não o fizemos, mas temos aqui uma opinião, vamos metê-la, pedir também que o Ministério Público e o Procurador de Justiça se pronunciem sobre isso. Neste caso concreto sobre o Uber, e mais tarde vamos também à questão dos outros transportes, que no caso concreto dos táxis são comprados em Gaminha e que vêm para aqui circular, que aquilo é uma vergonha. Ainda sobre a questão da organização do setor, uma das questões que nós há muitos anos vínhamos defendendo era a questão da regulamentação dos aeroportos e dos portos marítimos. Nós chegámos em determinada altura a pensar que havia mesmo vontade que a coisa continuasse como está, porque fazia jeito, dava jeito, dizem mal dos táxis. Pronto, dava jeito. E que nós dizíamos sempre, e depois generalizava-se a questão, os taxistas são os ladrões, os taxistas são os porcos, comem dentro dos táxis, aquilo é uma vergonha no aeroporto, tratam mal o aeroporto, mas nós sempre dissemos que é assim mesmo. Nunca negámos esta realidade. E fazemos tudo para que isto se altere no dia-a-dia. Isto é, nós entendemos que os motoristas têm que ter uma postura diferente, têm que se apresentar no táxi de forma diferente, não podem conduzir pessoas de calções e de chinelas, e os táxis têm que ter, a nível geral, qualidade. Essa é a nossa postura. Nós não defendemos, ao contrário do que alguém defende, que não, senhora, isto não há dinheiro, não se deve estar a mexer nos táxis, não é nada disso. Nós não temos essa postura. Por isso somos diferentes também e por isso somos mais novos e entendemos que deve haver coisas que devem ser mudadas no setor. Sobre os aeroportos e os portos marítimos, nós sempre defendemos a criação de um código de conduta, de um regulamento próprio para os aeroportos, que obrigasse, primeiro, que o regulamento determinasse um conjunto de regras específicas para quem quer ir ao aeroporto. Os empresários devem ser chamados, se querem ou não querem ir para o aeroporto. Querem ir para o aeroporto, tem que responder com um conjunto de requisitos que estão a ser feitos neste momento. Deve haver um código de conduta para os motoristas? Deve, sim, senhora. Os motoristas têm que respeitar aquele código de conduta, quer nos aeroportos, quer nos portos marítimos. As viaturas têm que respeitar um conjunto de requisitos que, em nossa opinião, estão lá e que nós demos a nossa aceitação, incluindo o pagamento por multibanco. A exigência dos carros que fazem este tipo de serviços deve ter no seu interior máquinas para fazer o pagamento através de multibanco ou crédito. E mais, devem ter programas de faturação certificados. A Antral entende que não deve ter programas certificados, nós entendemos que deve ter programas de faturação certificados pela autoridade tributária. Porquê? Porque nós também devemos pedir condições mais favoráveis para quem for para este tipo de praças do que aquelas que são atribuídas em termos gerais ao setor. Um regulamento que leva ao afastamento dos carros do aeroporto, se praticarem um conjunto de atos que são contrários ao regulamento, isso nós também estamos de acordo com isso. Em contrapartida, entendemos que os táxis devem ser premiados por uma tarifa especial do aeroporto. É isso que está a ser do aeroporto, dos portos marítimos, está a ser discutido na Câmara de Lisboa esta solução. Que tem, também como intervenientes, também querem receber uma pinguinha, como se costuma dizer, a ANA quer receber um euro por cada serviço iniciado no aeroporto. E presume-se que a Câmara também queira receber um FII para... Mas aí nós até estamos de acordo nesse FII da Câmara, porque a Câmara propôs-se fazer uma coisa que nós há muito tempo vínhamos defendendo. A polícia que está no aeroporto é para fazer cumprir as regras do trânsito. A ANA paga à polícia do aeroporto para fazer a gestão da praça dos táxis dos aeroportos. Não tem que fazer isso. Não pode juntar as duas coisas, porque criam-se ali promiscuidades muito profundas. Nós sempre dissemos que a polícia tem que cumprir a sua obrigação. Estar lá, tem que lá estar e fiscalizar se os carros respondem ou cumprem com os requisitos ou não, e se motoristas que se portem mal nas regras da condução devem ser multados. Não tem é que estar a gerir a praça, dizer que o táxi é que leva aquele cliente, que aquele táxi é que vai fazer aquele serviço, porque isto cria, e não tenho dúvida nenhuma de o afirmar, muita promiscuidade e muitos interesses instalados. Cria-se ali uma figura que é a relação entre alguns motoristas de táxi e alguns polícias do aeroporto. Eu disse isso no grupo de trabalho da Câmara e não tenho problema de o afirmar, disse-o à frente do seu comissário. E é verdade, ninguém negou ao contrário. Por isso, o que a Câmara se propõe fazer é aquilo que a Federação sempre defendeu. Criar uma comissão de gestão, criar o gestor da praça, em que toda a gente está lá e a Câmara suporta os custos, ou vai suportar os custos, inerentes à gestão das próprias praças. A ANA quer um euro por cada serviço iniciado no aeroporto, porque vai, segundo diz a ANA, investir nas infraestruturas e criar as condições de acesso dos carros ao aeroporto através de um cartão magnético que faz a leitura do motorista com o carro e, segundo diz a ANA, isso tem investimentos, e presumo que sim, e é preciso ir buscar. Mas vai buscar muito dinheiro. São milhões de serviços que saem dali do aeroporto todos os anos a um euro cada serviço. Dá para pagar aquilo tudo. Por isso, são questões que não são só para o aeroporto. Nós defendemos uma tarifa de 20 euros. Como? Uma tarifa do aeroporto de 20 euros, com 15 quilómetros oferecidos ao cliente. Com 15 quilómetros oferecidos ao cliente, por isso o cliente também não fica pendurado nesse aspecto, não é? E desse dinheiro, uma parte, um euro e meio, um euro vai para a ANA, eventualmente a Câmara. Não sei, não tenho a certeza, mas deixaram cair essa ideia, que irá algum também para fazer da gestão. Não é nada de extraordinário, porque a ATL já cobra 18 euros pelos vouchers do aeroporto. A ATL já cobra 18 euros, seja qual for o serviço. Não, são duas coroas, é uma coroa com 12 euros e uma coroa com 18 euros para os clientes. Os clientes não têm problema nenhum em comprar o voucher, porque não querem ser chateados com os motoristas, não querem estar a ser enganados ou maltratados. Compram o voucher, porque não têm a certeza dos preços, e pagam com o voucher ao motorista e o problema acabou. Esta também, na nossa opinião, são soluções importantíssimas que vale a pena trabalhar nelas. Não sabemos se fica nos 20, se fica nos 18, nós defendemos os 20. Com uma tarifa própria, para a autoridade poder identificar o carro sempre que sai do aeroporto ou dos portos, na cidade, sempre que identificar aquela tarifa exterior, sabe que aquele serviço iniciou-se no aeroporto ou iniciou-se nos portos marítimos, e pode mandar parar o carro e perguntar a um cliente onde é que o senhor iniciou o serviço. Por isso, nós temos aí também Não sei se respondi às preocupações dos senhores deputados, nomeadamente o Bruno Dias, que me perguntou essa questão, mas estamos, de facto, a trabalhar também na regulamentação dos aeroportos, que vai constar na convenção, na próxima convenção. Tudo isto tem que constar na convenção de preços, com uma norma que só é aplicado nos aeroportos desde que as respectivas câmaras municipais façam os regulamentos específicos e próprios para cada aeroporto e portos marítimos. Caso contrário, não pode ser utilizado desde que isso não venha a acontecer. Não sei se respondi à grande maioria das questões que me puseram. Admito que sim, se calhar passou alguma coisa ao lado. Penso que não.
Eu penso que sim. Só para precisar, aqui em termos de registro aqui dos senhores da Comissão, está presente o Carlos Silva ou o António Marques?
Não, o Carlos Silva não está.
Não.
O Carlos Silva não é.
É o senhor António Marques.
O senhor António Marques é vice-presidente da Assembleia.
Nós estávamos aqui a contar as pessoas, eu peço desculpa, mas é para precisar também aqui as presenças, porque depois isto é tudo publicado também na página oficial do Parlamento. Quero agradecer a vossa presença, em especial os documentos que nos deixaram, que serão certamente muito úteis para aquilo que é o trabalho que se vai seguir aqui também por parte das audições que foram pedidas e que são tidas a respeito dos transportes em geral, mas do táxi em particular, do setor do táxi. Da nossa parte, disponham também, sempre que haja elementos adicionais que queiram enviar, cá estaremos também para os recepcionar. Mais uma vez, muito obrigada.
Da nossa parte também, muito obrigado. E sempre ao dispor.